Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o poeta Diego Calazans. E qual a diferença para Diego Calazans de publicar poemas pela internet? Porque você começou divulgando seus poemas pela internet, né? E em livros, a internet não basta para divulgar a poesia, a sua poesia?
Bom, a internet é o modo mais eficiente de você divulgar, porque ele atinge mais pessoas. Obviamente, você vê tanta gente publicando que as pessoas meio que se sabotam, de certa forma. É como se funciona uma espécie de ruído. Você tem um imenso do ruído de gente publicando ao mesmo tempo, do qual poucas pessoas se destacam, porque já eram conhecidas antes de você... quando você vai pesquisar, você já conhecia elas antes da internet, ou porque aquelas pessoas têm algum tipo de ponto que faz com que elas se destaquem do resto. Geralmente, esse ponto é o fato de serem publicadas em livro. E o ponto de ser, preferencialmente, as editoras que fazem um trabalho inicial de filtragem no material de seleção de autores que elas consideram autores relevantes. Então, ser publicado em livro, particularmente para editoras que fazem esse trabalho e são reconhecidas por esse trabalho de triagem, de que autores valem, que autores não valem tanto a pena se publicar, é um trabalho de pré-seleção que facilita o que você se destaque nesse imenso ruído de autores que estão publicando na internet. Então, o grande diferencial de ser publicado em livro, além do fato o fato do livro ser com objeto físico, né, de papel, é todo, ele tem toda uma mítica em torno dele. Você segura o seu livro, você sente que você cristalizou toda a sua obra, ou pelo menos uma parte relevante dela, num material que você pode folhear, emprestar para alguém, e aquela pessoa fala, poxa, isso é algo que carrega séculos de tradição e de elaborações de ideias e valores por trás, quanto também o fato de que você automaticamente publicado para a editora tal, ou outra editora, por exemplo, editora, no meu caso, primeiramente para Fatuá e depois para Sete Letras, acaba sendo uma espécie de selo de qualidade, como você tem vários produtos que tem um selo que diz aquele material passou por um teste prévio e passou pelos critérios de seleção. Então é um material que se destaca do resto e que você pode consumir sem medo, porque aquele material é relevante, é interessante para você entender como funciona a poesia hoje. E a maioria das pessoas que leem poesia são poetas, ou foram poetas em algum momento, ou chegaram a acreditar na possibilidade de serem poetas em algum momento. A maioria das pessoas que lê poesia é isso. Então essas pessoas vão buscar também os autores que são importantes serem lidos, que não devem ser ignorados, que não devem ser deixados de lado. Então, esse trabalho das editoras de fazer uma seleção e dizer esses autores são importantes é um trabalho que realmente é indispensável no momento em que você tem tanta gente publicando ao mesmo tempo, e obviamente
consolida a obra, né?
Como qualquer forma de arte, qualquer produção humana, quando você tem uma grande produção, a maior parte do material publicado não é lançado, não é tão interessante assim. Aí você tem uma quantidade pequena de material que realmente se destaca, e aí o trabalho das editoras é mostrar que o material se destaca. Óbvio que às vezes eles se enganam e fazem emergir pessoas que não são tão relevantes assim, colocam como em destaque pessoas que não mereciam tal destaque, e também para ser o contrário, que pessoas que mereciam destaque não sendo destacadas acabam sendo redescobertos por críticos décadas, séculos depois, ou acabam morrendo no anonimato que não mereciam. Mas qualquer ação humana é passível de falhas, e a perfeição é um objetivo inatingível.
Então, faz parte do jogo, né?
Então, a grande questão é essa mesmo. As editoras e a publicação de livros tem esse grande fator. Elas destacam os autores da multidão de anônimos que é a literatura hoje. Quer dizer, a literatura sempre foi, dessa forma, uma multidão de anônimos, mas hoje se produz muito mais facilmente e se divulga muito mais facilmente do que antes, então essa multidão é muito maior.
É verdade.
E as editoras automaticamente têm esse papel de dizer que autores valem a pena, que autores não valem a pena serem lidos. E obviamente, como eu falei, podem falhar nisso, mas ainda assim é um modo mais...
É um crivo, né?
É o crivo mais eficiente que nós temos para isso.
Entre o seu primeiro livro, né, A Poesia Agora é o que me resta, de 2013, e o livro Nódoa, de 2015, o que mudou na dicção poética de Diego Calazans?
O livro Nódoa, ele traz alguns poemas que eu já tinha escrito. Assim como A Poesia Agora é o que me resta reúne poemas que foram escritos desde 2002 até 2013, esse livro Nódoa traz alguns poemas que foram escritos no início, na primeira metade, na primeira década do século XXI, até alguns poemas mais recentes. Eu não dei uma olhada agora para calcular, mas eu acho que pelo menos uns 7, 8 poemas desses são poemas mais antigos, talvez um pouco mais. Mas não foram publicados junto com A Poesia Agora que me resta, porque eles estuavam no tom. do livro, do primeiro livro. Eles não eram tão semelhantes e afastavam um pouco o livro do seu propósito inicial. E eu separei e deixei para serem publicados posteriormente. Aí eu fui escrevendo poemas desde 2013 até 2015. E aí, posteriormente, eu fiz uma seleção desses poemas e coloquei, junto com os poemas que não tinham sido publicados em 2013, mas eram interessantes serem publicados, para fazer esse livro. Então, de lá para cá, eu fui observando a reação de quem foi lendo, os críticos que com quem eu conversei, os outros autores e também os leitores, e eu fui verificando o que eles gostavam, o que eles não gostavam, que poemas se destacavam, que poemas eram esquecidos. E isso acabou, de certa forma, também ajudando a influenciar nas minhas escolhas seguidas, né, das minhas seguintes, depois da publicação do primeiro livro, e decidiram mais ou menos o caminho que eu ia tomar. Então eu fui fazendo algumas experimentações de alguns poemas, mas eu não fui nessa direção fortemente. Eu fui fazendo outros poemas que eram tentativas de ser mais melódico, outros poemas com tentativa de trabalhar com imagens mais complexas, tentativa de fazer uso de rimas internas, aliterações, todas uns jogos cada vez mais consciente. Antes eu fazia muito sem muita consciência, baseado apenas no ritmo, né? Como o poema soava, né? Sempre trabalhei lendo o poema em voz alta para ver se ele soava adequadamente na minha cabeça. E eu acabei fazendo esse modo cada vez mais consciente, comecei a ler mais a teoria literária, os autores mais importantes, para poder tentar fazer esse trabalho de modo mais consciente. Então é como se eu tivesse, como se fosse como um artesão que vai com o tempo, vai cada vez mais melhorando.
Se aprimorando, né?
Exato. Você vai fazendo, você vai escrevendo, você vai inicialmente aprimorando. Eu conheço vários autores, isso é muito comum também, que lançam sua grande obra logo no começo da sua vida, e depois o trabalho seguinte é sempre uma decadência em relação ao anterior. Mas eu não sou um daqueles autores também, também existe tipo de autor que existe, que lança trabalhos não tão grandiosos no começo, mas que se eu conseguir dar conta de fazer, de estudar do jeito que eu pretendo estudar e me aprimorar e gastar todo o tempo que eu preciso gastar tentando melhorar meu trabalho, eu espero que eu possa ir melhorando conforme for passando o tempo, para os próximos livros serem cada vez mais interessantes que os primeiros.
Então, para mim, você pretende só escrever poesia, porque você escrevia contos também, né? Inclusive uns contos de horror, não é isso?
Eu comecei a escrever contos de horror, contos em geral, geralmente com um elemento mais fantástico no segundo grau, início da faculdade, mas depois eu fui parando porque meu estilo de contos era muito pouco prosa e mais poesia, pelo menos alguns contos que eu vivi. E eu fui me concentrando em poesia porque as pessoas foram dizendo para mim que eu escrevia melhor poesia do que eu escrevia contos. Aí recentemente eu tive interesse de resgatar esses contos, todos os contos que eu publiquei recentemente eram contos que foram escritos no início do século XXI, e eu só fiz alguns revisar e tudo mais, publiquei recentemente, mas eu acabei depois decidindo que eu vou me concentrar realmente em escrever poesia, mas talvez eu escrever poesia em outras formas, como, por exemplo, em peças de teatro com uma carga mais para poesia dramática, ou talvez eu escreva algumas narrativas com poesia de forma poética, de poesia épica, por exemplo, mas que eu realmente deveria me dedicar à questão da poesia, porque eu já fiz vários tipos de arte diferente, vários tipos de trabalho, inclusive com curtas-metragens, quadrinhos e outras coisas assim, e eu fui percebendo que, apesar de ter conseguido fazer coisas interessantes, se eu me dedicasse a uma coisa só, como o caso da poesia, talvez eu conseguisse fazer trabalhos muito significativos em uma área só, e achei isso mais interessante do que fazer trabalhos razoavelmente interessantes em várias áreas diferentes. Então foi uma decisão que eu tomei depois de vários tempos lidando com essa questão, se eu deveria tentar apostar na variedade de linguagens, ou deveria me concentrar em uma só, e eu acabei chegando à conclusão que é melhor me concentrar em uma só. Tinha intenção de fazer um livro de contos, contos de terror, que era uma parte do gênero dos contos que eu trabalhava com esse, naturalmente acabava sendo isso, mas que eu acabei chegando à conclusão de que eu não tenho que o tempo que eu perderia escrevendo esses contos é um tempo que eu poderia estar usando para tentar ser um melhor poeta. Então eu acabei decidindo ser mais poeta e menos qualquer outra coisa do que tentar ser várias coisas diferentes, ser um artista multimídia que acaba no final dos contos não escrevendo nada tão, fazendo nada que seja tão importante assim. Então é esse o ponto, tentei me concentrar e ser mais como uma faca molada que você vai reduzindo a superfície para ficar cada vez mais afiada e cortar melhor. É como um muro, que você pode dar tapinhas ao redor do muro e ele não vai cair, mas se você concentrar seu esforço no único ponto e ficar golpeando aquele ponto, você consegue derrubar. Assim. Então essa é a questão.
Sucesso, né? Então, né? E persistência, né, no campo da poesia. Muito obrigada, Diego Calazans. Acabamos de conversar com o poeta e professor da Universidade Federal de Sergipe, Diego Calazans, a respeito do seu livro de poemas intitulado Nóduas. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.